Olá, olá. Eu sei que eu dei uma leve sumida, acontece, mas eu acho que não dei uma sumida tão grande assim dessa vez, né? Eu acho. Enfim, eu sempre começo pedindo desculpas pelo meu sumiço. Eu me sinto um pai, cada vez que eu venho gravar esse podcast, eu me sinto um pai. Só que a diferença é que eu tenho remorso, né? Eu me sinto mal e peço desculpas. Falo que vou mudar, aí parece realmente um pai. Nunca mudo, parece realmente um pai. Mas, enfim. E aí eu prometo, faço promessas novas que eu não irei cumprir. Também pareço um pai. Tô com algum problema com meu pai? Não. Meu pai agora já está num outro patamar. Não tenho mais por que odiá-lo. Odiá-lo é uma palavra forte, não odiava. Mas agora os sentimentos são bem mais... de plena conservação, cuidado, respeito, carinho, amor, né? Enfim, já tô apta a fazer piada sobre o meu pai? Não sei, depende do dia. Mas tô melhorando, graças a Deus, né? E graças a mim, principalmente. O que mais? Hoje vai ter muito assunto inútil, muita pauta estranha. Eu vou fazer isso aqui com vocês enquanto eu jogo The Sims. Então não se assustem se vocês ouvirem comentários advindos de mim mesma falando coisas do tipo: que caralho, que porra, o que eu tô fazendo? Acontece. Acontece bastante. É porque realmente eu tô aqui empenhada em fazer, né, um trabalho bem alinhado, né? Enfim, o que mais? muita coisa, galera, muita coisa. Mas enfim, eu tô jogando, aí agora eu tô aqui vendo... Eu gosto muito de jogar o The Sims pra ficar montando casa, pra ficar montando as coisas, né? Eu costumo jogar The Sims sempre fazendo alguma coisa no meio disso. Da última vez que eu joguei, eu tava com meu sobrinho. E o meu sobrinho amou o jogo, assim, ele ficou completamente apaixonado. Pra quem não sabe, eu jogo o 4. E ele ficou apaixonado, ele falou: cara, que legal isso, né, e tal. Ele não fala cara ainda, mas, e ele tem 6 anos e tal, mas ele amou, assim. Aí ele ficava pra mim: tia, põe o cavalo, tia, põe o cavalo, vamos brincar com o cavalo e tal. E aí eu coloquei o cavalo, né, porque eu tenho todas as expansões. Aí colocamos o cavalo, ele brincou com o cavalo, com a tia dele, e falava assim: ah, faz tal coisa. Aí chorava de rir, nananã. Foi bem divertidinho. E aí eu gostei da ideia de pôr um cavalo, né? E eu gosto muito de jogar The Sims. Eu roubo bastante no The Sims, eu uso bastante cheats. Por que que eu uso bastante cheats? Bom, porque o jogo é meu, eu uso como eu quiser. Não, também. Mas porque eu acho muito mais legal. Porque assim, se eu for viver como eu vivo na vida real, sofrendo pra ganhar dinheiro, eu acho um absurdo, sabe? Eu posso fazer isso na vida real, eu não preciso entrar no jogo e fazer isso, entendeu? Eu sinto muito isso, sabe? Então no The Sims eu gosto de ser rica, né? Eu finjo que eu nunca li Karl Marx na minha vida, ou li e, sei lá, e não vou distribuir a renda pros outros, né? Pros outros personagens do The Sims. E vou ser uma rica safada, uma burguesa safada nesse momento da minha vida, porque eu não tô... né, maltratando ninguém. Eu não sou uma rica safada que maltrata as pessoas, xinga todo mundo, manda todo mundo tomar no cu. Não, eu passo boa parte do meu tempo criando casas, fazendo casas. Eu gosto muito da parte do The Sims, da parte arquiteto ali, de construir casas, da parte ali de criar, né, um ambiente, etc. De criar um ambiente saudável, bom, assim, sabe? Enfim, eu gosto muito dessa parte. E, enfim, parei um pouquinho de jogar pra comentar isso com vocês. E também comentar que eu assisti, e pra isso acho que talvez eu vou ter até um pouquinho de... Tenho que parar um pouquinho, porque eu tenho que raciocinar em um caminho só. Se eu fizer duas coisas, vai dar ruim. Eu assisti Baby Rena, ou Bebê Rena, né? Em português, Bebê Rena. Ou Baby Rena, em inglês. E... Rena, não sei se é Rena ou Rena, acho que é Rena mesmo. E eu fiquei apaixonada, não da forma correta, no sentido de falar: caralho, mas é uma série muito boa, muito bem interpretada, e isso eu gostei bastante. Não tem aquela coisa de ficar tentando ir para um lado psicológico, enfim, psiquiátrico, do porquê que a personagem, né, a personagem que é que tá ali correndo atrás do cara é assim. Eu gostei muito disso. Pra mim, eu achei legal, porque eu acho que é importante saber, né, o porquê que ela é assim, né, e enfim. Mas eu também acho importante ter essa visão real de que ninguém nunca é uma coisa só, né? Até mesmo as pessoas meio estranhas, stalkers, tem momentos ali mais fofos, né? E a série meio que passa isso, tipo, claro que não é pra você se apaixonar pela personagem que é stalker, não é o intuito. Eu não me apaixonei por ela, tenho um pouco de medo dela, mas você fica ali com aquela coisa de, meu, por que que ela é assim, né? Por que que ela não vai procurar uma ajuda? Por que que ela não tem uma amiga, uma pessoa próxima pra falar assim, querida, tem que fazer não, querida, uma CLT você não tem, amada? O que você faz da vida além de ficar perseguindo este homem e postando na internet que tá perseguindo esse homem? Porque na vida real, história pra quem não sabe, é uma história, né, que é real, ela realmente deixava claro pela internet que, tipo, nossa, ele é meu, ele é meu, ele é meu querido, meu bebê Rena, e etc. Ela tinha mesmo essa coisa de falar, de se expressar ali na internet. E o que torna a coisa pior, né? Porque mostra que ela é meio completamente paranoica, louca, doida e surtada, e deixava isso claro. Eu já conheci uma pessoa muito parecida com a Marta, inclusive no porte físico, infelizmente, ou felizmente, não sei, que, e eu não tô sendo gordofóbica aqui, é porque realmente a pessoa não tinha atributos físicos que à primeira vista seriam tidos como padrão, interessante, essas coisas. Era pessoas era uma pessoa que tinha um atributo físico que à primeira vista é atributos físicos de que a Marta tinha, né? Que a Marta, a personagem que faz a Marta, né? A atriz que faz a Marta e a atriz que, e a mulher realmente que é a, né, que é a pessoa que descobriram há pouco que realmente foi a pessoa que ficava correndo atrás desse ator que fez, né? Que a história é real, e a pessoa que faz a história, né, que conta a história, que não é a história, que é o ator principal da história, né, que é roteirista, né, um trilhão de coisas ele faz na série, foi o que vivenciou isso na vida real. E a personagem em si que ele ali conta, né, que ele narra, que é uma personagem real, é realmente muito parecida com a atriz que faz, no sentido de aspecto de ser uma mulher gorda, né. E aí ela, as duas são bem parecidas nesse aspecto físico. Tanto que eu achei, assim, nesse aspecto físico, tá? É só nisso que elas parecem, o fato de ambas serem mulheres gordas. Eu não, muita gente falando, ah, elas são muito parecidas, não é uma realidade, eu não achei elas parecidas. E inclusive a atriz que interpreta, ela falou que não quis saber quem ela era, tipo, na realidade, tipo, não quis ver foto, não quis ver nada, nenhum acesso a ela, já pra poder interpretar da forma como ela gostaria de interpretar, sem precisar ter essas questões de falarem de comparação, né? Isso é muito legal, isso é legal pra um caralho, porque ficou muito bom, né? Vamos ser sinceros, a série é muito boa. E eu, tipo, maratonei no feriado agora, e eu assisti inteira e fiquei, tipo, em choque. Como eu disse, eu já conheci uma pessoa assim. E não era comigo, não era uma stalker minha. Era uma pessoa próxima que eu vi stalkeando outra pessoa. E ela falava isso de uma forma tão natural, tão leve, leve naquelas, né? Que pra outras pessoas pode até soar leve, mas pra mim, que eu já fui stalkeada, não é leve. É bem pesado. E tipo, eu entendia que era uma questão de stalkear outra pessoa, de correr atrás, de ser um pouco, forçar ali uma situação. E diversas vezes eu meio que dei a entender que, tipo, que não era interessante e tal. Mas era uma pessoa que eu não podia falar diretamente, olha, você é meio assustadora, para de ser uma stalker. Porque as pessoas assim, elas não reagem de uma forma tranquila quando você vem falar isso, né? Tem esse porém também, né? As pessoas, elas agem de uma forma muito bizarra, né? Quando você cita e fala, olha, você é uma stalker. Elas tendem a achar que elas não são isso não, que você tá viajando, que você tá sendo escrota com ela, que você não tá entendendo o ponto dela, que ela gosta da pessoa, que ela ama a pessoa. E é um pouco assustador, né? Eu já tive um stalker. Já tive um stalker homem, já tive um stalker mulher. E eu não acho que eu sou uma pessoa interessante. Ah, Fernanda, mas você continua jogando conteúdo na internet. Você não tem medo? Não, não tenho medo. É porque eu acho que à primeira vista eu posso parecer uma pessoa interessante, mas pra stalker eu passo a ser desinteressante. Porque eu não sou uma pessoa que tem uma rotina diária de diversos meios, diversos modos de viver a minha vida. Vamos dizer assim. Eu tenho uma rotina bem bagunçadinha, né? Poucas das coisas da minha vida têm uma rotina X específica, e para essas coisas eu não costumo dar muita luz, dar muito enfoque já para não rolar essas coisas do stalker. Mas as coisas que eu faço que eu sempre dou ênfase são coisas que as pessoas não podem tentar me stalkear através dali. O conteúdo que eu deixo para um stalker trabalhar é muito pouco. É pouco rico em informação. E então a pessoa fica meio tipo. Se é meu stalker, a pessoa morre um pouco de fome às vezes, né? É, tipo, tem época que eu tô muito mais ativa e tal em redes sociais. E aí dá pra saber um pouquinho mais da minha vida, porém nem tanto. Mas há momentos em que eu tô completamente focada em outras coisas. E às vezes eu tô focada em outras coisas e tô postando, mas às vezes eu tô focada em outras coisas e não tô postando nada. Então. Para um stalker é difícil ser um stalker meu, porque você nunca vai saber em que ponto eu tô, o que eu tô fazendo, o que ponto que eu tô na minha vida, qual o tipo de pensamento que eu tenho. Então, a maioria dos meus stalkers foram pessoas que ficaram por um tempo e depois viram que não ia obter muita informação através de rede social, porque na rede social a gente só posta o que a gente quer, tá? Se você tá postando coisas que você não queria estar postando, você tá fazendo errado, tá usando a rede social de forma errada, tá? Você só posta ali o conteúdo que você quer. Porque você não quer postar o que você não quer que as pessoas saibam, você não posta. Fica a dica. Ah, mas eu preciso postar de qualquer forma. Não, não, não. Não, então, você pode. Não aconselho, mas você pode, né? Temos aí livre-arbítrio. Faz o que você quiser, né? A Constituição te libera a fazer o que você quiser da sua vida. Inclusive postar merda na rede social, né? E ficar alimentando pessoas que querem saber da tua vida. Acho que né? É uma coisa que você pode fazer. Não aconselho, não aconselho. Mas enfim, conheci uma stalker. Essa stalker não era minha stalker, graças a Deus. Hoje eu também não sei se é minha ou se não é também. Espero que não. Que ela... Não vou dizer pra você que essa pessoa faz muita coisa da vida. Ela não faz. Ela tem um trabalho de meio período. Ela realmente parece a Marta. Né? Isso na hora que eu tava assistindo a série, eu falei, puta, ela parece com a Marta. E é a mesma rolê de, tipo, a Marta, a personagem que faz a Marta. Né? A pessoa realmente que é a Marta na vida real, né? Que não chama Marta no fim. Parece muito mais ainda com essa pessoa de ter uma vida que ela finge que é uma vida, de mentir coisas assim que não precisavam mentir, sabe? Coisas pequenininhas assim que você não precisava mentir. Tipo a questão do iPhone, de enviado do meu iPhone. Coisas assim, sabe? Que você fala assim: poxa vida, isso daqui é tão pequenininho. Mas por que que você tá mentindo isso? Se tipo, eu sei a realidade da tua vida, não é nada disso. Caralho, que besteira, não é mesmo? Gente assim é gente muito perigosa. E seu pensamento sobre coisas tão supérfluas que não fazem sentido nenhum? Do que mais essa pessoa tá mentindo na mente sobre coisas que não são tão supérfluas assim, tá ligado? Eu penso muito nisso, sobre isso. Penso e me assusto cada vez que eu penso. Mas é absurdo. Eu conheci uma pessoa assim, muito parecida com a Marta, tanto fisicamente quanto mentalmente. Uma pessoa doente, uma pessoa que queria correr atrás de uma pessoa, era de um homem, né? Um homem, nesse caso, um homem mais velho. Ela trabalhava meio período, metade do dia ela ficava tentando descobrir o que que esse homem fazia, o que que esse homem comia, com quem que esse homem estava. Esse homem era casado, mas ela ficava torcendo o dia inteiro para a mulher desse homem morrer. Ela conhecia todos os amigos do cara, mesmo sem ter sido apresentada a nenhum deles. E conhecia a família do cara sem nem nunca ter sido apresentada a nenhum deles. Conhecia a esposa do cara mesmo sem nunca ter sido apresentada a ela. E tudo isso, assim, era um nível que você ficava olhando pra pessoa e falava assim: caralho, quanto tempo livre, né, porra? Te apresentar uma coisa chamada CLT, né? Porque isso na série deixa bem claro. Na série ela não tem muita coisa a se fazer da vida dela, né? Eu não sei ainda do que ela vive ali na série, né? Qual que é a forma que ela ganha, tem uma renda, eu não sei. Não fica explícito ali na série. E também eu acho que a pessoa que tava ali, a vítima que tava passando por aquilo, ele também não sabia como é que ela ganhava dinheiro, se ela ganhava dinheiro. Tudo bem que ela sempre, quando ela ia até ele, ela falava que não tinha dinheiro pra pagar o que ela comia, né? Porque ela conheceu ele no bar que ele trabalhava, e ela sempre pedia uma coca, ele dava coca pra ela, e ela falava que não tinha dinheiro pra pagar, e aí ele ficava fazendo tipo por conta, né? Ficava tipo, ah, tudo bem, então, eu pago então a coca que você pediu, palhaça. E é sobre isso, e tipo assim, eu não vou entrar no mérito de autoestima da pessoa, eu não vou entrar nesse mérito, assistir Baby Reunion, eu fiquei indignada mais pelo fato de que é muito boa a série, ela trata com a situação do stalker de uma forma real, de uma forma funcional ali, né, não só por ser uma história real, mas por ser uma história completamente plausível, que você veria na tua vida e que você consegue entender, ficar do lado do personagem, e até no momento em que o personagem tem essa visão de, porra, ela é só um ser humano, putz, ela deve sofrer, nossa, o que leva ela a ser assim e tal, mas ao mesmo tempo, putz, 25 e-mails que ela me mandou e tal, no mesmo dia, caralho, 50 e-mails no dia, porra, que mulher chata. É aquele sentimento que a gente teria realmente se estivesse passando por aquela situação, né? Nem todo stalker ele vai entrar em contato com a pessoa, né? Nesse caso entrava, ela realmente entrava em contato com ele porque ela tinha acesso a ele, né? Tanto que quando ela não tem mais esse acesso a ele, ela vai e tenta outras pessoas próximas a ele para ter acesso a ele. E é uma coisa que o stalker faz. Tanto que essa, como eu disse, essa que eu conheci, né? Ela ia atrás da família do cara e tanto que ela até conheceu um amigo dele, ficou íntima de um melhor amigo dele. Desse caso real, né? Que infelizmente eu acompanhei de perto porque era uma pessoa próxima a mim na época. Ela ficou próxima de um amigo dele, de um amigo da família do cara, começou a se envolver com esse amigo da família. E aí ela falava pra todo mundo que tava apaixonada por esse cara, mas enfim, falava, tipo, começava a focar nesse cara, mas não era a mesma coisa do que ela fazia com aquele outro que ela, tipo, tinha obsessão, sabe? A obsessão permanecia com aquele cara, porque era obsessão, gente. Um ponto importante é isso. Ela era obcecada. Deve ser ainda, porque esse tipo de coisa não passa. Esse tipo de coisa tem que fazer um tratamento, tem que se tratar, né? Tem que chegar nisso na terapeuta e falar: olha, então, meio que assim, é estranho se eu te disser que eu não consigo parar de acompanhar a vida de uma pessoa e ela não é famosa. Sendo famosa já é estranho. A minha única obsessão é uma obsessão saudável com a Taylor Swift e uma obsessão que dá para acompanhar, que já tá vista há alguns anos, e uma obsessão de tipo, eu quero ver essa mulher feliz, entendeu? Se alguém fizer mal para essa mulher, eu vou atrás. Mentira, tô brincando, gente. Mas eu não fico acompanhando cada detalhe, cada passo, porque eu trabalho, né? Esse é um ponto importante também. Você não vai ver um stalker que trabalha, tipo, muito. São poucos os stalkers que trabalham muito. Já tive, inclusive, um stalker que trabalhava muito. Mas a pessoa armava tempo, né? Que é assustador também. Mas, como é que eu vou explicar? Gente, arruma CLT, cara. Vai trabalhar, caralho. Vai focar em fazer outras coisas da tua vida. Não fica, né, indo atrás de pessoas que não querem você. Ou sem nem saber se a pessoa quer ou não quer você. Você, tipo, ir atrás. O máximo que eu já fui atrás de alguém foi uma situação muito específica. Acho que eu já até contei aqui pra vocês. Mas mesmo assim, até hoje, se tornou uma situação onde eu tenho muito, 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 muita, não só vergonha, mas também eu tenho muito respeito do porquê que eu fiz aquilo. Não foi uma coisa tipo, ah, a pessoa não foi sincera comigo, não, a pessoa me deu ali esperanças reais, sabe? Não foi uma coisa boba da minha parte, foi uma coisa que houve ali uma esperança depositada, a pessoa falou coisas pra mim, né? E aí chegou num ponto onde eu falei, bom, preciso tirar essa história limpo. E aí eu fui tirar a história limpo, foi a única vez. E também quando não deu certo, eu tive a decência de não continuar, né? E não foi uma coisa de, tipo, ficar indo, vendo, procurando. Nunca fui esse tipo de pessoa. Porque eu acho que, assim, se alguém não me quer, ou a pessoa está impedida de me querer, seja porque a pessoa está em um relacionamento, seja por qualquer outra razão, eu sou muito, muito orgulhosa. Eu consigo perceber e eu consigo seguir em frente. Que é o que pessoas saudáveis mentalmente fazem. Se alguém não pode ficar com você, seja qual for o motivo, essa pessoa não serve pra você. Você não fica tentando arrumar uma brechinha ali na vida da pessoa. Você não fica forçando uma situação. E Baby Reina veio pra mostrar isso, né? Tipo, o cara não tem espaço na vida dele pra ela. Ele trata ela com educação, trata ela com respeito. Não tem interesse nela, ele deixou bem claro isso. Claro que no começo ficou meio confuso. Mas assim, é uma coisa que eu sempre falo também. Se a pessoa não dá sinais extremamente claros, quando alguém te quer, ela dá sinais claros. Se você tá confusa sobre se alguém te quer ou não, essa pessoa não te quer. A pessoa que te quer, ela te dá sinais claros de que ela te quer. Ah, Fernanda, mas tá muito difícil de eu saber. Se tá difícil de você saber, ele não te quer. Ah, Fernanda, mas às vezes ele dá. Se é só às vezes, né? E se você tá com dúvida, porque pelo menos às vezes ele dá, seja sincera, pergunte. Pergunte, ó, fulano, você é isso? Você tem interesse em mim? Não vá criando uma coisa na sua cabeça de que a pessoa tem interesse em você, nem você ter certeza. Pergunta, caralho. Fulano, e aí, você tem interesse em real em mim? Ou você só tá me enrolando? Seja sincero, se a pessoa pegar e mentir pra você ou falar alguma coisa do tipo, ah, não, ele falou que tinha interesse em mim, mas em algum momento ele mostrou que não tem. Então corra, saia de perto, não fique perto de alguém assim, que a pessoa só tá inflando o ego dela. O que eu percebi em Beberrena? Teve uma hora ali que ele não tava muito legal emocionalmente, aí ele começou a usar ela pra inflar o ego dele. Tipo, era uma forma que ele tinha pra inflar o ego dele, porque tinha alguém perseguindo ele. Isso é comum também, eu já tive stalker. E por um período, isso infla teu ego mesmo. Você que tá sendo a vítima dessa situação, você fica tipo, porra, olha que legal, a pessoa gosta de mim e tal. E, por exemplo, um dos casos de stalker comigo foi de uma ex-namorada. Na verdade, ela era atual namorada de um ex meu. E ela começou a me perseguir, mas não era me perseguir por, enfim, por situações de tipo, quero te matar, nada disso, era um pouco pior. Ela me seguia porque, de alguma forma, em alguma situação X, ele deu a entender que, tipo, ainda gostava de mim, que nutria sentimentos por mim, e aí ela meio que ficou obcecada por mim, de tipo, o que ela tem que eu não tenho. E é a pior forma de você viver, né? Você ficar com aquele sentimento de o que a pessoa viu na outra que ela não viu em mim, o que ele quer nela que ele não quer em mim, ou o que ele quer nela e eu não tenho. E aí ficou nisso, né? Ela começou a me perseguir. E aí, em dado momento, ela falou, olha, tô te perseguindo, não tô sabendo lidar, tá foda. E eu fiquei, tipo, tudo bom. E, de certa forma, isso muda, aumenta teu ego, né? Tipo, porra, tem uma pessoa que tá ali falando, olha, você é tão foda que fulano não te esqueceu. E é bom, de certa forma, porque às vezes você não tá naquela vibe de tipo, meu, nada deu certo pra mim, que bosta. E te dá um negocinho. Mas depois você começa a pensar que é assustador. Assustador que? Porque você não sabe até onde vai aquela obsessão. Você não sabe até onde aquela pessoa vai. Você não sabe o que aquela pessoa tá passando pela cabeça dela. Porque pode ser sentimentos genuínos, coisa boa, coisa legal. De tipo, olha, essa menina é super legal, né? Eu entendo porque que ele gosta dela. Mas também pode estar passando sentimentos tipo, nossa, se eu matar ela, só vai sobrar eu. Tipo assim, gente, a gente não sabe o que tá passando na cabeça do outro. E eu só comecei a pensar nesses sentimentos que não são genuínos, que são aqueles sentimentos mais ruins, quando eu passei a lidar com essa outra stalker, que não era a minha stalker, né? Da pessoa aqui. Que eu tinha que conviver, né? Que era ali do meu ciclo. E essa pessoa era um stalker. E ela simplesmente desejava a morte da esposa do cara. Que ela tinha né, uma obsessão. E aí eu comecei a notar que poderia ser uma coisa assim. Sabe? Tipo, hoje a pessoa fica desejando a minha morte. Que loucura. E pra você, né? Eu acho que assim, você desejar, você fazer, pra mim, a mente humana é muito complexa. Eu tenho medo de gente assim. Eu não desejo a morte de ninguém. De ninguém, cara. Então, pra mim, é assustador observar pessoas que ficam desejando a morte dos outros. Pra mim, a forma mais fácil de saber o caráter de alguém e até onde uma pessoa vai é observar isso. Tipo, será que essa pessoa teria coragem de matar? Essa pessoa, sabe? Porque uma coisa é você matar, você fala assim, ai, eu mataria por fulano. Tipo, você tá falando de uma criança, você tá falando de alguém que você ama, tipo, pela sua família, em alguma situação específica, sabe? Aí você meio que olha assim pra pessoa meio tipo, caralho, assustador você. Mas consegue entender ali o ponto. Mas quando é alguém que tá falando que quer a morte de outra pessoa por motivos fúteis, porque qual que é a chance de essa pessoa querer ela, né? Vamos raciocinar de uma forma bonita. Qual é a chance de o cara querer ela depois que a esposa dele morrer? Tipo, ele falou isso pra você com todas as letras? Porque assim, só pra vocês entenderem o ponto, ele não era amante dela, ele não tinha tido nada com ela. Era uma obsessão que ela nutria Porque ela achava que ele amava ela e ela amava ele. Era um negócio muito assim, sabe? É muito sobre o que você sente. E você não vai procurar saber se o outro também tá sentindo. Você acha que aquilo, o mais importante é que você tá sentindo. E foda-se, sabe? E é assustador isso. É assustador. Não façam isso com outras pessoas. As pessoas, elas não, nem sempre vão sentir a mesma coisa que você. E tá tudo bem, né? O que você tem que fazer com essa informação quando você sente que só você tá sentindo e a outra pessoa não? É cair fora. É se afastar. Porque se só você tá sentindo, esse é o momento ideal pra você parar de sentir também. Né? E não para você continuar ali numa situação aonde você, só você vai se machucar, só você vai se deteriorar, só você vai ficar ali se desgastando, né? E o Baby Random vem muito para mostrar isso, assim, que é tipo, existe um limite do quanto você olha para o outro e do quanto você olha para si mesmo. Tipo, ele tava passando por situações difíceis, então ele nem conseguia afastar ela porque ele já tava todo na merda. E aí tinha essa pessoa, tipo, ali, tentando, forçando ali, forçando, forçando, forçando. Enquanto ele tava cheio de problema, até que chegou num ponto que ele virou e falou, caralho, mano, você consegue, por favor, se afastar? E aí ela fica pior, e aí ela vai ficando mais obcecada, mais obsessiva, e começa a perseguir ele, nananana, aquela coisa toda, que eu não vou ficar contando a história inteira. Mas se você tá vivo e é frequente a internet, você já sabe o que tá acontecendo. E é muito boa a série. Eu achei muito boa porque ela narra, de verdade, a questão da obsessão. E ela não coloca naquele patamar, por exemplo, de You. Se você já assistiu You, eu já assisti o You. You é com o Penn Bagley, não sei se estou falando o nome dele correto, mas é aquele ator que faz Gossip Girl também, né? Que faz o pobrinho lá que namora a Serena. O que acontece em You? Somos todos pobrinhos, inclusive um gatinho aí. Mas o que acontece? Em You, tem essa questão de ele ser uma pessoa, denominada uma pessoa má, ruim, né? Ele tem todo aquele arquétipo de homem ruim, né? Tipo, ele é bonzinho em certos aspectos, mas ele pode te matar, né? Você sempre fica ali, chega um ponto que você fica ali, que você começa a ver ali o personagem e fala assim, ai, gente, ele é muito mal, ele é mal. E em Baby Rena, você não tem esse momento que você vira e fala, Marta é má, Marta é má, Marta não é má, Marta é doente. É uma pessoa doente. Só que por ela ser uma pessoa doente, não significa necessariamente que a gente não tem que notar o fato de que ela tá fazendo caca, de que ela tá fazendo merda, de que ela tá atrapalhando a vida de outra pessoa, né? A série é muito boa nisso, ela, tipo assim, não desumaniza, né? Não vilaniza a personagem, mas também não trata ela como se ela, tipo, tivesse motivos pra ser uma filha da puta. Porque por mais que você, nossa, mas no começo ele deu corda pra ela. Não, ele foi gentil com ela, só que ela tava tão emocionada que, inclusive, é muito comum, você às vezes é gentil com alguém e a pessoa, ela não entende desse jeito e ela acha que você tá ali, tipo, interessado nela, o que é bem bizarro, né? Gente, vamos começar a, como eu disse, se você tem dúvidas sobre o que a pessoa sente por você, pergunte. É mil vezes melhor perguntar do que você agir feito um imbecil, um boçal, e ficar correndo atrás da pessoa, assustando a pessoa, né? Assustando a família da pessoa, assustando, sabe? Seja mena, sabe? Pega essa emoção que você tem no seu coração. Ah, Fernanda, mas eu não consigo lidar com as minhas próprias emoções. Vai fazer uma terapia, porra! Vai fazer uma terapia, caralho! E o pior de tudo dessa situação que eu convivi com essa pessoa mais, né? Enfim, mais stalker, assim, né? Que eu tive que conviver mesmo com ela. E que ela não era minha stalker, novamente vou citar. Não sei se hoje em dia é, mas na época não era. É que ela era formada ali na questão de formação da mente humana, sabe? Ela era completamente focada nessa coisa da mente humana, sabe? Não vou falar exatamente no que ela era focada, mas era uma pessoa que tinha um conhecimento ali de como funciona a mente humana. E essa pessoa, mesmo assim, ela era cuzona e ela era obcecada pelo cara. Então eu não entendo. Eu não entendo o que passa na cabeça de alguém pra ser assim, tendo conhecimento de que, porra, talvez eu esteja um pouco obcecada. E aí também entra a questão de, porra, se você tem um conhecimento e você tá obcecada por alguém, você não vai procurar ajuda? Você não vai procurar uma terapia? Você não vai procurar conhecer o porquê que você tá assim? Você acha normal ter esse tipo de pensamento, acordar e falar assim, desejo que fulano esteja morto porque finalmente aí meu caminho estará livre. Cara, se você deseja a morte de alguém pra seu caminho estar livre, seu caminho nunca esteve livre, nunca vai estar livre. Porque qual que é a chance de seu caminho, você só vai estar livre depois que você cometeu um assassinato, ou a pessoa morrer de forma natural, ou de doença, foda-se. Bizarro ter uma morte no meio da sua situação, pra finalmente sua situação estar livre. Isso não existe. Isso não existe na minha cabeça, não entra uma pessoa que acha ok ficar desejando a morte de outra pessoa pra encontrar ali. E aí eu assisti Baby Rihanna e fiquei nisso. Fiquei nisso, fiquei pensando, caralho. Eu já conheci uma pessoa assim e era assustador. Tipo, porque a pessoa ela não se encaixava no parâmetro normal de uma pessoa saudável mentalmente, e ela tinha ali o conhecimento para ser uma pessoa saudável mentalmente, e ela não era. Ela era completamente louca. Tipo, não tem outra palavra, era louca. Eu não costumo chamar as pessoas de louca, porque eu sempre tomo esse cuidado de. Porque eu já fui muito chamada de louca, e hoje em dia para mim é ok ser chamada de louca, é até gostoso. Eu olho e falo, ah, eu sou louca. Delícia. Porque hoje em dia eu sei que eu não sou, né? Eu sou uma mulher que me trata, eu sou uma mulher que se cuida, eu sou uma mulher que trata ali o mental, que trata ali da psique, para não ser uma pessoa doente, para não deixar as pessoas ao meu redor doente. Eu me cuido para que eu não seja essa pessoa, né? Para que as minhas palavras não afetem o próximo. É bom isso. Sabe, gente, eu aconselho você a fazer, se você procurar ser uma pessoa melhor. E isso eu não sou da área da psicologia, psicanálise, psiquiatria, eu não sou. Não tenho interesse em ser. Acho que todo mundo que é dessa área é meio bugadinho da cabeça. Até brinco assim, às vezes, com alguns amigos que são. Ah, fala assim, meu, vocês são meio, né, meio. Bateu a cabecinha na pedra, levantou, não levantou muito bem, mas falou, vou seguir essa área. E, né? E segue o baile, acho bonitinho, acho fofo. É, enfim, não seguiria? Não seguiria, não tenho a menor vontade. Acho fofo, mas não seguiria. Acho que você tem que ter uma mente muito de titânio para compreender a dor do outro e não conseguir ser esponja da dor do outro. Eu não consigo. Eu realmente, se alguém tá sofrendo do meu lado, eu vou estar tá sofrendo junto por osmose, porque eu vou estar tá ali tentando melhorar a vida daquela pessoa. Eu sou assim, isso não significa que todo mundo tem que ser, nem que, nossa, eu sou muito boazinha. Não. Eu sou trouxa nesse sentido mesmo. Mas enfim, eu não consigo compreender o que leva a pessoa a perseguir outra, a achar que a vida do outro é melhor que a nossa. A grama ela sempre parece mais verde, a do vizinho sempre vai parecer mais verde que a nossa. Mas é porque a grama do nosso vizinho a gente não sabe qual que é, né? A gente não sabe como que ele faz para cuidar, né? A gente só vê ali certos aspectos dela. A gente não tá ali cuidando junto com ele para saber o que que ele tem feito ali para essa grama ficar daquela cor, né? Às vezes ele só pinta a grama. E que lindo. Transformou bem, né? Uma metáfora, uma coisa muito maior. Mas o que eu tô querendo dizer com isso aqui, é a gente não sabe o que se passa, né? Às vezes a gente tá ali olhando e falando, nossa, eu queria tanto aquela vida daquela pessoa e meu. O mais engraçado é que nessa época que aconteceu desse stalker, né? Que eu falei, que eu citei do ex-namorado e tal. Era tão bizarro que a minha vida tava super na merda, assim, trabalhando feito louca. Tipo, tudo dando errado pra mim, trabalhando feito uma maluca, sabe? Focando nos meus objetivos, tipo, sabe? Tomando paulada da faculdade, o cara olha quatro e a pessoa olhando falando, ai, que vida perfeita dela, que vida maravilhosa. E eu, tipo assim, dormia chorando e tentando entender por que que minha vida tava daquele jeito. Mas você não posta isso na internet, sabe? Naquela época minha vida não posta, sabe? Eu tava, tipo, eu só vivia pra trabalhar e estudar. E a pessoa, tipo, ai, que legal a sua vida, que porra, como você é linda, ai, que foto maravilhosa. E não sabia nem da metade, tipo, minha vida é uma merda, uma desgraça, tudo ruim, tudo ruindo, e tipo, e eu só postava as coisas boas, óbvio, é o que o ser humano faz, né? Você não vai virar e falar assim, oi, gente, pensei seriamente em acabar com tudo hoje. Você não vai postar isso, você não vai, não vai, você não vai. E podem ficar tranquilos que eu não tô pensando sobre isso, não, gente. Tá tudo em paz, graças a Deus. Naquelas, né? Sempre tem alguma coisinha, mas nada tão grave assim. E, cara, a vida da internet, ela não é a vida verdadeira. Se você me segue na internet, se você acompanha meu conteúdo na internet, você sabe que aquele conteúdo foi feito exclusivamente ali pra tela internet. Eu nunca vou fazer um desabafo gritante sobre como é que tá a minha vida, como é que tá a minha situação. Quem sabe da minha vida e como tá a minha situação lá, né? Em tudo, né? Em todos os quesitos da minha vida, são as pessoas que são próximas de mim, são meus amigos, são minha família, são meus amores, né? Então, quem não convive comigo, quem não tem um conhecimento de como é que é a minha vida, conhecimento esse que eu dou para quem convive comigo, não faz ideia. Vai ter só coisa bonita, vai ter só aquela coisa mais bem supérflua mesmo, não vai fazer ideia. Então, a gente não sabe da vida do outro. A gente não faz ideia da vida do outro. Então, não fica querendo stalker, não fica querendo achar que a minha vida é mais bonita que a sua, que a minha vida tá melhor que a sua, nananana, esses sentimentos de bosta que vocês devem ter. Porque você não sabe. Você não sabe. Minha vida tá legal agora, mas já não, antes não estava, sabe? Em momentos em que as pessoas achavam que tava muito legal, não tava, sabe? Em momentos em que todo mundo achava que eu tava, tipo, vivendo um sonho, eu não tava, sabe? Então, as pessoas só sabem o que elas querem, que a gente, na realidade, quer mostrar, né? Às vezes sua vida tá uma merda e você tá ali mostrando que tá tudo bem. E hoje não é o caso, né? Hoje tá ok. Hoje tá dando pra engolir a minha vida. Tá dando pra engolir sem dificuldade, né? Tá líquida. Tem muita coisa acontecendo, graças a Deus. Mas há um respeito muito grande pela pessoa que eu fui, pela pessoa que eu sou, pela pessoa que eu tô me tornando. Então tornou as coisas um pouco mais fáceis. Mas bizarro o bebê Rihanna. E também eu vim falar sobre o show da Madonna. Show da Madonna, maravilhoso, show da Madonna, cara. Nossa, que maravilhoso, todo mundo falando do show da Madonna. Eu conheço três músicas da Madonna. Like a Virgin, a que ela fez com a Britney, né, que eu esqueci o nome agora, mas conheço, porque eu gosto muito do Intezone. É um dos meus álbuns favoritos da Madonna, Britney. E é a Vlog, que eu conheço também por causa de Born This Way. Eu ficava comparando e etc. A galera comparando. Eu não comparo, eu acho que são obras diferentes. E só. É tudo que eu sei sobre Madonna. E o que eu sei também que é contra a minha vontade é que ela é muito chata, né? Ela é uma pessoa muito chata, muito leonina, muito irritante de conviver. E isso dá pra ver, assim, pelas coisas que ela mesmo fala, pelas entrevistas dela. Ela é uma mulher à frente do tempo dela também. Sabemos. Que mais? É uma pessoa muito forte no feminismo. Isso é legal também pra caralho. Iria no show dela? Não. A mulher tem quase 40 anos de carreira com essas três músicas. Eu acho que isso é motivo suficiente pra não ir no show dela. Porque eu vou ficar 40 minutos pensando na minha vida e 10 minutos cantando. E eu tenho certeza que ela não vai cantar as três músicas em sequência. Tá ligado? Então não tem por que eu me deslocar de São Paulo pro Rio de Janeiro pra ouvir três músicas e ouvir carioca sendo mal educado. Não preciso disso. Precisaria talvez das praias do carioca, mas o carioca me irrita um pouco. E desculpa, cariocas. Gosto de vocês. Tenho até amigas que são. Mas vocês me cansam às vezes com esse jeitinho bruto de vocês, tá? Enfim, não iria pro show da Madonna porque eu acho um absurdo ir pro show que você conhece três músicas, entendeu? Ah, Fernanda, mas é de graça. É, tá vendo? Mas não vou estar indo porque mesmo sendo de graça, não conheço nada. E tem muita gente reclamando, falando mal, nananana. Eu não tenho o que falar mal. Acho que a pessoa tem 40 anos de carreira, a pessoa é da dinastia do pop. O que mais eu posso falar? A pessoa é foda. A pessoa faz música com todo mundo, fez música com todo mundo. E lembrei de mais uma música que eu conheço dela que eu acho que ela não vai cantar, que é 5 Minutes, do Justin Timberlake dela. Ela não vai cantar nem fudendo. E eu conheço também aquela I don't wanna hear, I don't wanna. Você conhece também, mas não sei o nome que eu esqueci agora. Mas, aí tá vendo, já conheço bastante coisa, mas não iria no show do mesmo jeito. Acho muito legal ela, acho legal, acho bacana, acho ela foda, né, no que ela se propõe a fazer. Mas não acompanho o suficiente pra ir no show. E aí começa a ter enrolado aquelas coisas de ficar comparação com diva pop. Ai, ela é maior que não sei quem, ela é maior que não sei quem, ela é maior que não sei quem. Bom, eu gostaria de pensar que a gente não vai ficar comparando a Madonna, a porra da Madonna, com qualquer artista. Porque a Madonna já é a Madonna. Vamos começar daí, né, galera? Não vamos comparar, não. Porque é difícil comparar um artista com o peso da Madonna com qualquer outro, né? Porque a Madonna tem os discos dela, do jeito dela, feito da forma dela. Ela inovou em cada era dela. Não tem o que comparar. É uma coisa diferente de qualquer outra artista pop. Se fosse pra comparar, elas faziam o mesmo trabalho e aí só mudava a cara uma da outra. Dica de hoje. Dica de amigo. mais? Então, sobre o show da Madonna, a gente não vai estar comparando. E assim, se você não gosta da Madonna, não vá no show. Se você não conhece o repertório da Madonna, não vá no show. É simples, é de graça, mas você tem a opção de não ir. É o que eu fiz, eu não vou. Acho que não tem muito o que discutir sobre isso. Acho que isso serve pra qualquer artista. Você não gosta do que a pessoa faz, do que ela canta, do que ela traz? Não seja um conservador de merda, né? Se você não gosta, é só você falar não gosto ou não acompanho. Tá tudo bem, não tem nada de errado em não acompanhar. E segue teu baile, né? Por exemplo, talvez eu assista o show dela da TV. Talvez. Talvez eu seja cara de pau o suficiente, porque vai estar a Pabllo Vittar, vai estar a Anitta, vai ter bastante brasileiro lá. Então talvez eu acompanhe, né? Por uma questão de, né, de respeito ao meu país. Talvez eu acompanhe. Iria no show, como eu disse? Não. Mas eu respeito. Respeito muito o que ela já fez, né? Foi ela que engatinhou para que outras artistas pudessem andar, né? Então, é só isso, né? Não tem muito o que dizer, né? Quando ela chegou, tudo isso era mato, não é mesmo? Então, vamos tentar evitar a comparação, porque não faz sentido comparação. Não faz sentido. Outra coisa também que eu queria falar com vocês, assim, que eu tô aqui, tipo, uau! Hoje eu tô muito falante, olha que delícia. Quase uma hora de episódio. Faz tempo que eu não faço um episódio de uma hora. Só falando abobrinhas, bobagens. Taylor Swift fez um álbum novo. Eu pretendo esmiuçar cada música desse álbum. Eu gostei muito, escuto todo fucking dia. Eu tô apaixonada nesse álbum. É um dos melhores álbuns que ela já fez. Fácil, assim, tipo... didaticamente, eu acho um dos melhores álbuns que ela já fez. Porque tem as musiquinhas tristes, mas tem aquelas musiquinhas tristes que você consegue... chorar enquanto dança. Eu gostei bastante. Porque ela trouxe essa coisa de poder dançar enquanto chora. Eu nunca tinha reparado em outra artista que fizesse isso. Que fizesse um álbum que você pudesse dançar enquanto chora, né? Ela literalmente fez um álbum pra chorar e dançar. Mas não dançar aquela dança mais eletrônica, aquela coisa Madonna, não. É uma coisa tipo, vamos dançar aqui um pouquinho mais leve, porque... não estou conseguindo enxergar direito, pois minhas lágrimas estão caindo muito. Mas é muito bom o disco. Eu adorei, eu amei. Disco, ninguém mais fala disco, Fernando, o álbum. E outra coisa também que eu vim falar com vocês é... vida, como eu tô errada se eu citei Cadote. Mentira, Ebony. Não vou citar Ebony, mas vou citar Ebony. Ebony é essa mulher maravilhosa, gostosa, que está namorando agora. E quem não sabe quem é Ebony, desculpa. Estamos conversando por quê? Por que você tá ouvindo meu podcast? Mentira. Ebony nada mais é que é uma rapper feminina do Brasil. Né? Só surfando. Foda, ela é foda. E eu sou apaixonada nela, escuto, tipo, todos os dias. E aí, bom, ela é maravilhosa e ela falou que tá fora da internet nesse momento porque ela tá dando. Ela começou a namorar há pouco tempo e ela soltou essa. Tipo, gente, tô fora da internet porque eu tô dando. Queria estar fora da internet dando também, mas não tô. O que é uma tristeza, fica aí, inclusive, a hashtag... eu vou colocar a hashtag muito, muito explícita, galera. Mas, enfim, é isso. E aí, o que eu vim falar? Não vim falar da Ebony, vim falar de Kadot. Kadot, pra quem não sabe, é o vulgo Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, faz muito tempo que eu não vim falar de rap... que não é do Brasil aqui. Porque pra quem não sabe, eu já fui dona do fansite do Drake. Drake Brasil, BR. Drake Brasil, gente. Que antes era Drizzy Brasil. Depois virou Drake Brasil. É porque na época que ele começou a carreira dele, ele se auto-intitulava muito mais Drizzy do que Drake. Depois ele meio que deixou Drake, aí ficou Drake o fansite. O que mais? Eu era dona real, assim, o que criei o bagulho. Quando era tudo era mato aqui, ninguém sabia que era a porra do Drake, quando ele não tinha ido no Rock in Rio e enchido o saco de todo mundo, quando ele nunca tinha visto vindo e cancelado festival nenhum, quando ele nunca tinha vindo ao Brasil e trazido o chefe dele pra fazer batata frita pra ele. Antes de toda essa bagaça, eu comecei. Eu comecei em 2013 o fansite do Drake. Tá, era literalmente tudo mato. As pessoas conheciam o Drake. Quem conhecia o Drake era muito da área do rap. E foi logo que ele fez aquela... Foi logo que ele fez Forever com Eminem, né? Que tem vários outros rappers ali, mas eu lembro de olhar pra ele e falar, gosto muito da melodia e tal, da forma como ele faz ali, que ele canta, que ele, né, que ele rima ali e tal, gostei, vou atrás desse cara. Aí fui buscar informação dele no Brasil, eu era muito focada em procurar informação dele, tipo, o que os brasileiros estão falando do cara. Não havia nada, era literalmente nada, ninguém nem falava do cara. Tipo, a única coisa que falavam do cara, assim, era que, tipo assim, logo no início que comecei o site, estavam falando que ele talvez, havia boatos de que ele tava talvez fazendo uma parceria com a Rihanna. Que depois a gente soube que era aquela parceria do Oh Nana, that's my name. Por que que eu tô introduzindo vocês essas informações? Porque naquela época ele era um cara legal, só pra deixar claro, ele era um cara legal. E ali no Oh Nana, that's my name, assim que lançou já tinha o site. Do que caralho, né? Eu já tinha um site, porra. Já era esse tipo, ali no Take a Care, que é um dos primeiros álbuns dele que fez sucesso. O primeiro álbum, os outros eram EPs, né? O primeiro álbum dele é o Take a Care. Eu já tava ali com ele, né? Com tudo prontinho, site perfeitinho e tal. É, a gente foi muito longe. Tipo, pra um site, a gente foi muito longe. A gente teve apoio da Universal, a gente trabalhava muito. Tinha pessoas que trabalhavam comigo e eu não pagava essas pessoas. Essas pessoas, elas trabalhavam comigo, elas trabalhavam de graça, literalmente, o que é assustador. Tipo, elas trabalhavam porque elas amavam o cara. Elas eram fãs. Se vocês não sabem, é assim que a maioria dos fansites funciona. Hoje em dia eu não sei mais como é que funciona, devem receber alguma coisa, não é possível. Mas naquela época não tinha dinheiro entrando, eu não tinha como pagar a galera. A galera trabalhava porque ela queria. Ela simplesmente tirava e falava, amo o cara, vou aqui. Dá um 10 aqui no site dele, tá ligado? Vou trabalhar aqui com você. Eu cheguei a ter uma equipe de 7 pessoas. 7 pessoas trabalhando pra mim sem receber, sabe? E eu não sou branca, cara. Pra mim isso é um tipo, meu, o que que tá acontecendo? E, enfim. Não era escravidão, não obrigava ninguém a trabalhar, tá, galera? Tipo, não açoitava nem nada disso. Eles fizeram, inclusive, uma tatuagem. Isso é engraçado, porque, né, parece que realmente eu era a dona deles e, tipo, tatuei eles. Não tatuei, galera. Eles fizeram tatuagem, tinham tatuagem, os meninos. As meninas não, as meninas eram mais ok, mais tranquilas, mais vibes, amo elas também. Beijo, minhas meninas. Beijo, meninas, amo vocês, vocês são foda. Ivy, né, e Dona Bruna. Tem também mais uma. E a Dona Débora. Eram 4 meninas. Caralho, velho, que grande essa porra. E aí eram 3 meninos. E os 3 meninos também eram muito foda. E aí eles tatuaram o logo do Drake Brasil, né? A Deb fez o logo e eles tatuaram, eles têm na pele hoje. Isso é foda, eles são muito foda. E um beijo, meninos. Juan. Vou lembrar o nome de todo mundo, porque eu sou muito ruim de nome, galera. Perdão, eles são meus amigos, eles são os amores, são muito queridos. Mas eu sou muito ruim de nome. Juan, Joy e Rafa. É isso. Rafa eu lembro mais, porque o Rafa ele ainda é uma pessoa que tá comigo há muitos anos. Ele é um amigo meu que tá há muitos anos comigo. Ele me suporta. Mesmo me chamando de insuportável, ele me suporta há muitos anos. É um reizinho que me suporta há muitos anos. Tipo, a gente tem uma amizade muito longíqua, então é muito engraçado. Não tentem entender a minha amizade com o Rafael, ninguém vai entender nunca. E é bizarra, é tipo, ele é o tipo de pessoa que frequenta a minha casa. E minha mãe ama ele de paixão, pra vocês terem uma ideia. Minha mãe não gosta de ninguém, de nenhum ex meu, de nenhum amigo meu, ela não gosta. Tipo, são poucos amigos que minha mãe gosta dos meus amigos de infância. Do Rafa, ela tem amor. E assim, a minha amizade com o Rafa é tão bizarra que eu já dormi na casa dele. Mãe dele me ama. Eu já, tipo assim, gente, a gente nunca teve nada. E ele é, tipo, um dos meus melhores amigos, assim, na vida. Enfim, beijo, Rafa, te amo. E foi por causa do Drake. Então, eu tenho um amor meio agridoce pelo Drake, né? Eu tenho ódio daquele homem filha da puta, tá? Porque quem conhece ele sabe que ele é filha da puta. Quem é fã dele sabe que ele é filha da puta. Não sou mais fã dele, não me considero mais fã. Não faço mais parte do fansite. Eu deixei algum tempo pra Ivy lá atrás. Falei, Ivy, cuida você. Tô deixando tudo no teu nome. Faz o que você quiser, se você quiser vender, se você quiser doar, se você... Meu, é teu. Falei, não dá mais. Tipo, na época eu tava fazendo faculdade, tava fazendo 1 trilhão de coisas, eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Na época eu tava namorando, na época eu tava estudando, na época eu tava prestando... Tava fazendo teste pra casting. de novela, de comercial, de caralho a quatro. Então não tinha esse tempo hábil pra cuidar do Drake. E ele ficava meio que abandonado. Não o Drake verdadeiro, o Drake do site. E... só deixar claro, né? Porque depois... enfim. E aí eu falei, bom, vou parar. E aí foi o que eu fiz, parei. E também, logo depois surgiram muitos rumores, muita coisa de, tipo, que ele não era tão legal assim, que ele não era uma pessoa tão legal. Então eu falei, ufa, ainda bem, saí no momento certo. E aí agora tá rolando uma treta entre ele e o Kendrick Lamar. Pretendo trabalhar nessa treta um pouquinho também. Vocês vão me ouvir falando novamente de rap. Eu cresci com rap nacional. Depois, né, eu comecei a gostar muito de rap internacional. Meu primeiro contato, assim, com rap internacional foi com Eminem, Marshall. Amo aquele homem, de paixão, né? E assim, vocês entendem que eu gosto bastante de rap pelo fato de que eu criei o fansite do Drake. Eu gosto, né? Aí vocês podem falar, ah, talvez não goste de rap bom. Talvez, por causa do Drake. Mas eu gosto de rap, tá? De rap internacional. Gosto. Fui criada ali, naquilo ali, naquele nicho. E, porra, eu fiz o site do Drake. Mano, sabe? Tipo, não é uma coisa que qualquer um faz. Eu traduzia a entrevista dele sozinha. Porque quando eu comecei, não tinha ninguém. Não tinha fã dele no Brasil. Não tinha fã dele no Brasil, caralho. Eu fiquei uns 2 anos trabalhando sozinha. Era eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. As primeiras pessoas que surgiram foram as meninas, né? Foram as meninas que foi primeiramente a Debbie. Que a Debbie era designer, cuidava, ajudava com a parte de designer, fazia toda a parte gráfica, ela gostava muito do Drake também. Não sei se essas pessoas ainda gostam do Drake, eu sei que o Rafael é doente ainda pelo Drake, porque o Rafael, como eu disse, é o que eu mais tenho convívio. E é muito engraçado ver a tatuagem dele, ele tem no peito a tatuagem do site. É muito engraçado, porque os três meninos têm, e eu amo muito eles por isso, eles são muito fodas. É tipo, é muito foda você ter amigos o suficiente pra eles serem malucos o suficiente pra vamos meter o logo no seu site, sua maluca. E cada vez que eu penso nisso, eu falo, caralho, eu entendo porque tem gente que me stalkeia, porque minha vida é muito engraçada. Mas enfim, eu acho muito legal essa parte deles, assim. Todas as partes deles são legais, eles são muito legais. As meninas também são muito fodas. As meninas são, tipo, os meus docinhos, amores da minha vida. Foi, tipo, uma honra trabalhar com elas. Elas são muito foda, muito ponta firme. E na época, quando eu comecei, era eu e a Deb. Depois chegou a Ivy, que era muito mais briguenta, muito mais, tipo, vamos fazer. E eu e a Deb sempre corrida com um monte de coisa. Às vezes a gente deixava meio a desejar e a Ivy ficava no nosso pé. E depois chegou a Bruna. A Bruna era foda também, era muito ponta firme. Bruna ainda, nessa época, teve alguns problemas. Ela teve que se afastar por umas temporadas, porque ela tava doente. E mesmo assim, cara, era maravilhosa até a Bruna. A Bruna, tipo, era muito pauleira. E depois veio o Juan, mais ou menos nessa época das meninas, veio o Juan. E aí, depois a gente criou um WhatsApp, um grupo de WhatsApp para os fãs do Drake, porque já tava muito grande e era bizarro, né? Na época, o WhatsApp só aceitava 50 pessoas em cada grupo. E a gente enfiava, a gente ia doidada. A gente tinha, tipo, 2, 3 grupos. E aí, tipo... eu falava, gente, eu vou participar de um só, porque vocês falam muito. E imagina como é que ficava o coração, né? Porque vocês falavam, puta, mano, eu comecei isso daqui, não tinha ninguém, era pro mato, agora tem um monte de funk da hora. E aí, às vezes, eu vejo algum fã do Drake brigando na internet, eu falo, puta, mano, foi eu que criei, essa porra é meu filho. E... brincadeira, gente. Desculpa, né? Eu vou apanhar dos fãs do Drake. Mas... os Jersey fãs. Mas, perdão, gente, é zoeira. Óbvio, teve gente que nem acompanhou o site, etc. Mas foi através disso que ele começou a vir pensar e vir pro Brasil, porque, tipo, começou a ficar muito grande a fanbase, etc. E aí, porque, meu, imagina, tinha 7 pessoas trabalhando comigo, então você imagina o tamanho do site, você imagina o tamanho da quantidade de fã, da fanbase. Imagina, o cara veio pro Rock in Rio, pra você vir pro Rock in Rio, você tem que ter muito fã mesmo. E fez aquela palhaçada que ele fez, né, porque ele é assim, ele não era assim no início, gente, só pra deixar claro, ele era uma pessoa extremamente humilde. E eu posso dizer isso porque eu que tipo, tinha que traduzir as entrevistas dele, porque só eu falava inglês na época, né? Só eu falava inglês. Então eu que traduzia tudo, fazia todo o corre. Então posso te dizer, gente, ele não era assim. Ele era um amor, ele era muito querido, ele era muito humilde. Ele era uma pessoa completamente diferente. Ele tinha ali acabado de fazer a série que ele era famoso no Canadá e ele tava, tipo... ele era muito pé no chão, sabe? Então eu não consigo entender quando é que ele se tornou esse bosta. E hoje em dia ele é meio bosta, né? Tipo, sei lá, ele é completamente um boy lixo. Então eu fico com um pouco de, sabe, eu sempre fico meio assim, meu coração uma hora por essas pessoas que são fãs, e eu sei que são muito legais, são pessoas muito fodas, e por outro lado por saber que ele é um bosta, que ele é tipo, ele faz coisas absurdas, que ele fala coisas horrorosas, mas ao mesmo tempo às vezes ele é legal. Que ele foi e falou, ah, não lançou álbum perto da Taylor Swift e tal, e isso é legal pra caralho, sabe? Tipo, mais ou menos, porque ele sabe que ele vai ser barrado também, isso é legal, porque ele tem essa noção, ele tem essa humildade de saber que vai ser barrado e tal, que ele é amigo dela, né? Mas ao mesmo tempo ele tem atitudes completamente nada a ver, sabe? Então é difícil, difícil. E é isso, eu vou provavelmente falar sobre o Kendrick Lamar e sobre Drake nos próximos episódios. Sorry. Vai acontecer. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Não me matem. Se amem. Se amem. E Baby Rihanna é foda. É só assistir da forma correta e não virar um stalker. Importante salientar. Não virem a porra de um stalker. Tenho preguiça de stalker, gente. Vão fazer alguma coisa da vida de vocês. Entendeu? É isso. Beijo.